בעזרת השם, דף ל"ז, תדש במציא, עולה פסוע, שלום עליכם. סתמוס דף ל"ו עמוד ב', נתסיר לי יש משהו. אמר רבי יוסי, כיצד הלאה עושה סחורה בפרתו של חברו? סיכפרינא וקזרא עושה משנה, או דבת שתנקה מרבי יוסי. חייבי זנו קזרא, ובין הלוגו מבקה השמעון. E conforme ele abriu o cara que a gente viu ontem, ele vendeu permissão a Shimon de emprestar a vaca a Levi, e Shimon emprestou a vaca a Levi. Então Levi é um shoel, tem muitas responsabilidades sobre essa vaca, tem que pagar por qualquer coisa que acontece com a vaca, a não ser que a vaca morreu trabalhando. No caso, a vaca morreu morte natural e obriga a Levi a pagar. Então falta na cama, Levi vai pagar para o inquilino Shimon, no caso que Shimon vai jurar que a vaca morreu morte natural, ele sabe o que aconteceu com a vaca, ele não tem nada para pagar para Reuven, o dono, ele é um inquilino, não tem que pagar por morte natural de um animal, e ele vai receber o pagamento de Levi. Naquele momento, Shimon era temporariamente dono dessa vaca, ele que resolveu emprestar para Levi, então Levi se comprometeu a Shimon, o inquilino, a pagar caso a vaca também morra. E Rabi Yossi discute com Tanakama, como pode ser que Shimon, o inquilino, vai receber o pagamento da vaca de Levi e o dono verdadeiro, Reuven, não vai receber nada, não vai receber a vaca dele porque a vaca morreu e não vai receber o pagamento também? Shimon, o inquilino, está lucrando, fazendo um comércio, um investimento com a vaca que pertence a outro? Seria um bom investimento? Shimon aluga a vaca de Reuven e empresta a Levi. E se caso algum acidente aconteça com essa vaca, ele que recebe o dinheiro, não Reuven, e não tem que pagar nada a Reuven. Fala Reuven que não, Levi vai pagar para o dono verdadeiro Reuven. Amar Avidai Amar Shmuel Alaha que Rabi Yossi. Fala Avidai em nome de Shmuel Alaha como Rabi Yossi. Quem vai receber o pagamento vai ser o dono verdadeiro Reuven. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Rav Yehuda. Fala o sábio para Rav Yehuda. Amar Tla Nishmede Shmuel Haluka Ya Rabi Yossi Av Barishonah. Você, Rabi Yehuda, nos disse, com, em nome de Shmuel, que Rabi Yossi discute com Tanakama também na primeira Mishnah do nosso capítulo. Começamos na Medzayin em cima. Revisando o caso lá, Reuven pediu para Shimon vigiar uma vaca. Por exemplo, a vaca foi roubada. Shimon confessou que ele foi negligente e causou o roubo por causa da negligência dele. Se comprometeu a pagar para Reuven. E fala Tanakama que se o ladrão for pego e vai ter que pagar as multas também, então tudo vai para o vigia, porque o vigia favoreceu o dono, confessando que lhe deve esse dinheiro da vaca, não fez nenhum problema. Em troca disso, ele recebe o direito de cobrar do ladrão. Ele vai receber todo o pagamento. E fala Shmuel, que Rabi Yossi discute também nesse caso, como pode ser que esse vigia, ele está fazendo comércio, lucrando com a vaca que pertence a Reuven? É um bom investimento, deixa a vaca ser roubada, confessa que você foi negligente e você paga o valor da vaca a Reuven e depois você corre atrás do ladrão e você pode chegar até a receber 5 vezes o valor da vaca, como a gente viu, se o ladrão abate a vaca ou vende, então ele vai, o vigia vai receber até 5 vezes o valor da vaca. É um bom investimento, fala Reuven se nada disso. Quem vai receber o pagamento do ladrão vai ser o dono Reuven. A questão é, Allah Hakimoto, ele Allah Hakimoto, será que ele é como Rabi Yossi ou não? Amalei Hanukkah é Rabi Yossi Avarishuna, e Allah Hakimoto Avarishuna. Fala Yudá, para Rashmi Bar Yudá, que Rabi Yossi discutiu com Tanakama também na primeira missão do capítulo, e ele é como Rabi Yossi nos dois casos, no caso do inquilino e no caso do vigia. Quem vai receber o pagamento do ladrão ou do shoel vai ser o dono verdadeiro Reuven. Itmanami é Marabiazar, Haluka é Rabi Yossi Avarishuna, e Allah Hakimoto Avarishuna. Fala Rabiazar também a mesma coisa. Rabi Yohanan Amar, Rabi Yohanan discute. Modela, Rabi Yossi Barishona, Shekvar Shilem. Rabi Yohanan que não. No primeiro caso, Rabi Yossi concorda com o Tanakama. Lá o vigia, ele pagou para o dono da vaca o valor, então o dono sai de cena. Em troca disso, que ele, o vigia vai receber os possíveis pagamentos do ladrão. Rabi Yossi concorda nesse caso, que o vigia pagou. Rabi Yossi discute no caso do inquilino. O inquilino não vai pagar nada para Reuven? Então, para Rabi Yossi, não faz sentido dizer que o shoel, Levi, que pegou a emprestada, vai pagar pela morte natural da vaca ao inquilino? Vai pagar para o dono original? Pergunta na Shilem, no Shilem, não? Como Rabi Yossi pode dizer que só se o vigia pagou, ele vai receber os pagamentos do ladrão? והמה רבי יחיא ברא במה רבי יוחנן לא שילם שלם אמר אשר הקימה שאמר אינם משלם אף שלא שילם ואם הוא זוכמה זוכה פיטרו איסו כפי רבי יחיא ברא בינו מג'ל רבי יוחנן תנוקז בבין המשנה לה quando o vigia se compromete a pagar, ele diz que foi negligente, mesmo que não pagou ainda, ele já adquire o direito de cobrar do ladrão. Então, forma em uma modéia, Biosi Barishonas declara Maradene Jerem. Mas respeito o que Rabi Yohanan quis dizer, que no primeiro caso, da primeira mishnah do nosso capítulo, Biosi concorda com Tanakama, uma vez que o vigia se comprometeu a pagar, está obrigado. Em troca disso, ele merece receber os pagamentos do ladrão. Mas no caso da nossa mishnah, no caso do inquilino, não, Biosi discute com Tanakama. Porque o inquilino não vai ter que pagar nada ao dono, então o dono vai receber o pagamento do shoel que pegou emprestado. Aparentemente, a lei é como Rabi Yohanan, no caso do vigia, a primeira mishnah do capítulo, quem vai receber o pagamento lá vai ser o vigia. No caso do inquilino, a lei é como Rabi Yossi, quem vai receber o pagamento vai ser o dono da vaca. Começamos com a nova mishnah. Amar estan gazalte lechad mikem ane veni odea eze mikem. Reuven chega para Shimon e Levi e fala: eu roubei de um de vocês 100 moedas, mas eu não sei de quem. O Aviv Shilechad Mekem Efkid Limane Veneodea Ezehum. Ou se Reuven fala para Shimon e Levi: o pai de um de vocês depositou comigo 100 moedas antes de falecer, mas eu não sei quem é que depositou. No Tenezemane e Berezemane. Nos dois casos, Reuven vai ter que dar 100 moedas para cada um. Sheodab Piatzmo. Porque eu venho e confessou que deve a um deles 100 moedas. Agora vai explicar essa lei. Shnaim shifkid etzel echad zemane vezematai. Duas pessoas depositaram com o Levi, o vigia. Um depositou 100 moedas, outro depositou 200 moedas. Zeomer shilimatai vezeomer shilimatai. Na hora de receber as moedas de Levi, o vigia, cada um disse que depositou 200 moedas. E Levi não sabe quem é que depositou as 200. Não tem nezemane, belezemane, veachare munachat shavu ilia. Falta na cama, o que Levi vai fazer é dar 100 moedas para cada um, porque com certeza eles merecem 100 moedas, e as outras 100 moedas deixa de lado, até que se prove quem é que merece as 200. Amarabiosi, imkemaipsidaramai. Fala, Biosi, que não. Se é assim, que o malandro depositou 100 moedas e vai receber as 100 moedas, o que ele perdeu? Ou seja, fala, Biosi, temos que forçar o malandro a confessar. Ela colhe a munacha de avô Elial. O que se faz é que o vigia fica com as 300 moedas de lado para forçar o malandro a confessar que ele depositou as 100 e ele vai receber as 100 dele e o honesto vai receber as 200 dele. E resta que lima e rádio a fé mané e rádio a fé elevzus. A mesma coisa se duas pessoas depositaram com o vigia dois utensílios. Um utensílio vale 100 moedas, outro utensílio vale 1000. Zeomeria Fechini, Zeomeria Fechini, na hora de receber, cada um diz que depositou o utensílio que vale 1000. Então o que se faz? No treta katana, errado, no mito regador, no treta de katana, xenim, e achane monaca, tchavuilha. Fala da cama que esse vigia dá o utensílio que vale 100 para um deles, vende o utensílio que vale 1000, dá 100 para o segundo, e os 900 fica de lado até que se prove quem é que depositou o utensílio que vale 1000. Aparentemente, esse que Tanakama veio dizer. Amarabiosi, imkemaipsidaramai, lakolia munachachavoilia. Farabiosi, que não. Se é assim, o que o malandro perdeu? Farabiosi, que o vigia fica com os dois utensílios de lado, para forçar o malandro a confessar que ele depositou o utensílio que vale menos, e depois disso ele vai receber o utensílio dele, e o honesto vai receber o utensílio que vale 1000. Falagmará, amamisfeika mafkina mamona, velo abrina uki mamona berrescatmai. No princípio da Mishnah se vê uma novidade muito grande. Reuven chega para Shimon e Levi e fala que ele roubou de um deles 100 moedas. Fala a Mishnah, ele tem que pagar para cada um 100. É que se vê que na dúvida se tira dinheiro da Hazaká, do domínio que o dinheiro estava. O ladrão vai ter que pagar na dúvida para os dois. O Urmini, perguntamos da própria Mishnah. Shtaim shifkid etzelechad, zemane vezematayim, zeomer shirimatayim, zeomer shirimatayim, notene zemane vezemane, vashare monachat shavu eliyahu. A prova contra isso da continuação. Duas pessoas depositaram dinheiro com o vigia. Um depositou 100, outro depositou 200. Na hora de receber, cada um diz que depositou 200. O vigia não tem que dar 200 para cada um, na dúvida. Ele dá 100 para cada um, conforme está na cama, e deixa os outros 100 de lado. Até que se prove quem é que merece o dinheiro. Então, por quê? No caso do ladrão, ele tem que dar 100 na dúvida para cada um. Amale, picadona, gezer, karamit. Você quer comparar um caso de um depósito com um caso de um roubo? Geza de Ava de Sura, Kansura Banana, Picadão de Lova de Sura, Lucansura Banana. A primeira explicação que a Gumara dá sobre essa lei da Mishnah do roubo é que é uma multa. O ladrão roubou de um deles, então os sábios multaram ele, que tem que pagar as 100 moedas para cada um. Ele foi multado. No caso do depósito, o vigia não roubou de ninguém, não fez nenhum pecado. Então não tem que dar 200 na dúvida para cada um, dá 100 para cada um. Eu não sei, fica de lado. Não, haverá me picadão na picadão, haverá me guesa de la guesa. Temos duas contradições. Uma contradição no caso do depósito e outra contradição no caso do roubo. Por qual é a contradição? Picadão na picadão de tanereixa. No caso do depósito, fala o princípio da Mishnah. O aviv shelechad me kemif kidet zimane, veni odea ezehu, notem ezemane, velezemane. O princípio da Mishnah fala que Reuven chegou para Shimon e Levi e disse que o pai de um deles depositou com Reuven 100 moedas antes de falecer. E Reuven não sabe quem é que depositou. Fala a Mishnah, Reuven tem que dar 100 para cada um. Um caso de depósito, e se vê que na dúvida Reuven tem que pagar para os dois. Urmini, Shnayim Shefkid, isso contradiz a lei da continuação da Mishnah. Um depositou 100, outro depositou 200. O vigia não sabe quem depositou o quê. Dá 100 para cada um, não 200 para cada um. Uma contradição. Amarava, falarava. Reisha nasaki mishefkid lobeshnekrihot de ava lelemeidak. Seifa nasaki mishefkid lobekrahechad. De ava lelemeidak. Kegon de efkid tavai obeadadad e bechadzina. Falava, são dois casos diferentes que a Mishnah se trata. O princípio da Mishnah se trata que uma pessoa depositou 100 moedas com Reuven, ou o pai de Shimon ou o pai de Levi. Reuven não sabe disso. Nesse caso, Reuven teria a obrigação de saber, ou anotar, ou se lembrar, quem é que depositou as 100 moedas. Ele foi negligente, não cumpriu o papel dele como vigia. Então, por causa dessa negligência, ele tem a obrigação de dar 100 moedas para Shimon e 100 para Levi. Porque por causa dessa negligência dele, ele tem que se assegurar que ele está devolvendo as 100 moedas para quem merece. É como uma situação de duas pessoas que cada um depositou dinheiro com Reuven em segredo do outro. Um depositou 100, outro depositou 200. Sem querer que o outro saiba. Então, cada um demonstrou que não confia no outro. E nesse caso, o vigia tem a obrigação de saber quem é que depositou as 200 e quem é que depositou as 100. Se ele não prestou atenção e não se lembra, ele foi negligente e vem os dois cobrando 200, o vigia foi negligente, tem que pagar 200 para cada um. Então, também numa situação que uma pessoa só depositou 100 moedas com Reuven, Reuven tem a obrigação de saber quem é que foi que depositou. Se ele foi negligente e não se lembra, ele tem a obrigação de dar 100 para Shimon e 100 para Levi. Já o caso da sequência é um caso diferente. Nasaki mishefkid lo bekrach echad, do lava lemeida kegon defkid tavai beadadad bechad zimna. O caso da sequência é que vieram duas pessoas depositar dinheiro com esse vigia. Um depositou 100, outro depositou 200. Um na presença do outro. Não tiveram segredo um do outro. Demonstraram que um confia no outro. Esse que depositou 200 confia nesse que depositou 100. Tanto que não se importa se o outro sabe do depósito das 200 moedas. Então, nesse caso, Damário Agufairo Loka Dito Haddad Ana Capina. O vigia tem um bom argumento. Eu tenho que me lembrar quem é que depositou as 100 e quem é que depositou as 200 moedas. Eu teria que me lembrar se eu percebesse que vocês não confiam um no outro. Mas vocês vieram juntos depositar as moedas comigo. Não tiveram um segredo. Demonstraram que um confia no outro. Então, um de vocês depositou as 200 moedas na presença do outro, demonstrando confiança. Então, eu não tenho que me lembrar quem é que depositou as 200. Porque eu só teria que me lembrar se vocês não tivessem demonstrado confiança um no outro. Aí eu ia falar, olha, um não confia no outro, significa que existe uma suspeita que esse que depositou 100 vai mentir e dizer que depositou 200. Mas uma vez que esse que depositou 200 confia nesse que depositou 100, então o vigia está isento de se lembrar quem é que depositou as 200. Vieram os dois cobrando 200 moedas, o vigia tem que dar 100 para cada um e deixa os outros 100 de lado. Então, falava, simplificando, quando duas pessoas depositam dinheiro com um vigia, um em segredo do outro, não demonstraram confiança no outro, ou uma pessoa vem e deposita sozinho, não demonstrou confiança a ninguém, A obrigação do vigia é se lembrar quem é que depositou o quê. Se ele não se lembrou, ele foi negligente, tem que pagar por isso. Tem que pagar quanto for que estão cobrando dele. Já numa situação que duas pessoas vêm depositar como vigia juntos, demonstrando confiança um no outro, o vigia está isento de se lembrar quem depositou o quê. Porque o vigia pode dizer, vocês confiaram um no outro, e eu vou suspeitar que um vai mentir? Eu não tenho que suspeitar se vocês próprios não suspeitaram um do outro. Vem os dois cobrando 200 e um está mentindo, o vigia não tem que pagar 200 para cada um. Dá 100 para cada um, deixa os outros 100 de lado. Assim explicará. Verá meguês e laguês. Tem uma contradição no caso do roubo. Ktaneacha, amadestam gazat e lecham me kemane, vem o deis e me kem. O avish lecham me kem e fkid le mané, vem o deis e zum. No tênis e mané, vem o deis e mané. Nossa mista diz que ele vem chegar para Shimon de Levi e diz que ele roubou de um deles 100 moedas, tem que pagar 100 para cada um. Urmini, perguntamos. Gazar, echar mi chamisha, veelo yodea eizemen, gazar, zeomero tigazar, zeomero tigazar, maniak zelabenem, mistere que vere pitarfo. 5 pessoas cobram de um ladrão 100 moedas, cada um. E o ladrão diz que só roubou de um deles 100 moedas. Então, fala a pitarfo, ele não tem que pagar 100 para cada um. O que é pitarfo quer dizer? O que o vigia, o que o ladrão faz, vamos ver na sequência. Almisfeika luma pequena mamona. Abrina uki mamona per rescat mare. Aqui se vê que o vigia não tem que pagar na dúvida 100 para cada um. E a nossa vigia diz que sim. O ladrão tem que pagar 100 para cada um. Uma contradição. Fala um imai de matinta in derracha rabitarfon, né? Como você sabe que a nossa vigia vai com o rabitarfon? Talvez a vigia vai com o rabekiva. O rabekiva diz nessa vigia das 5 pessoas que o ladrão tem que pagar para cada um deles 100 moedas. Uma detalhe, está na lá de aí, mudei a vida fome, bebê de estranho, gazate, lechar me quem mané, vene o de eze me quem chnoten, leze mané, leze mané. Falaram aqui sim, porque a Braita explica essa mistã em Eva Molda, 5 pessoas, dizendo que a vida fome concorda com o Rabi Akiva, num caso das duas pessoas, no caso da nossa mistã. Então, a nossa mistã e a Braita contradizem o que a mistã em Eva Molda diz, no caso das 5 pessoas. Explica, mas são dois casos diferentes. Atam de Katavelei. Caso da Mishnah Eva Moda 5 pessoas, o ladrão, ele quer pagar o que ele está obrigado pela lei. E a lei é que ele não tem que pagar 100 moedas para cada um dos 5. Para tirar dinheiro do ladrão, a pessoa tem que trazer uma prova, duas testemunhas que viram que ele foi roubado por esse ladrão para receber o valor. Na dúvida, o ladrão não tem que pagar. Mamotsimi Havira Lavaraya é a regra. Aqui no caso da nossa Mishnah, o caso da Braita, se trata que o ladrão veio, ele quer limpar o nome dele. Ele quer sair da obrigação dele para não ser castigado no céu. Então, aí fala a nossa Mishnah, para ele sair da obrigação dele, para não ser castigado, ele tem que se assegurar que a vítima do roubo recebeu o valor. Então, paga 100 para cada um na dúvida. Parece mesmo assim, da nossa Mishnah, a Mishnah diz que o ladrão veio e confessou. Ele veio confessar porque ele fez tshuva, ele se arrependeu do que ele fez, quer consertar o ato dele. Então, fala a Mishnah para ele sair da obrigação, para não ser castigado, paga 100 para cada um. Então, são dois casos diferentes. A lei crua fala Mutsimi Havira Lavaraya. Vocês 5 querem tirar dinheiro desse ladrão? Na dúvida, vocês não vão receber nada. Tragam duas testemunhas sobre o roubo e vão receber. Mas para o ladrão se isentar dos castigos no céu, ele tem que pagar para aqui, para todos os 5, para sair da obrigação espiritual dele, para não ser castigado. Amarmar, Hatam de Katavele. Agora explicou que o caso da Mishnah dos 5 pessoas, no caso que o ladrão não tem que pagar para todos os 5, é uma situação que o ladrão quer pagar o que ele está obrigado pela lei crua. Então, esses 5 estão cobrando do ladrão o dinheiro. A questão é Behala Matueno. Qual é o argumento do ladrão? Sobre o que o ladrão tem que dizer ou não dizer para não estar obrigado a pagar para todos os 5? Levida Amarav Ramashotek. Fala a vida em nome de Rav. Se o ladrão fica quieto, as 5 pessoas cobram cada um 100 moedas, o ladrão fica quieto, é suficiente para o ladrão não estar obrigado a pagar para todos os 5. Se ele diz que vai pagar para todos os 5, ele está obrigado, confessou que ele roubou. Mas se ele fica quieto, já é suficiente para ele estar isento de pagar para os 5. Vamos explicar por quê. Rav Matna Amarav, fala Rav Matna em nome de Rav, Halat Sover. Fala Rav Matna em nome de Rav que não. Viramos a página. Se o ladrão protesta, diz que não roubou de todos os cinco, roubou de um só, aí ele não tem que pagar para todos. Mas se ele fica quieto, ele tem que pagar para todos. Explica a Gemara, manda a Marhala Tzavéach, ela chega aqui, eu dá. A Marhala sustenta que se o ladrão fica quieto, é como se tivesse confessado que ele roubou de todos os cinco, e tem que pagar para todos. Se ele protesta, então, isso cria uma dúvida. Esses cinco não têm prova que o roubo aconteceu. Então, pode ser que eles estão mentindo. O ladrão, ele diz que só roubou de um, então, e não sabe de quem. Pela lei crua, ele não tem que pagar para ninguém, deixa o dinheiro de lado. Mas se ele fica quieto, e esses cinco estão cobrando dele, é como se tivesse confessado com o silêncio dele, e ele tem que pagar para tudo. Assim fala Rav Matna. Manda amarrar, achou, tem que esticar de arca lá, que eu dou. E a vida discute e fala que nesse caso, se o ladrão fica quieto, não é... Não avaliamos que ele confessou, mas porque o ladrão pode justificar o silêncio dele. Pode dizer que ele ficou quieto porque ele estava na dúvida de quem ele roubou. Então, cada um cobra dele, ele fica quieto, porque pode ser que ele roubou desde o primeiro, do segundo, assim por diante. Por isso ele não protestou. Mas o silêncio dele não é como se tivesse confessando que ele roubou de todos. Então, fala que era uma situação dessa que ele ficou quieto, ele não tem que pagar para ninguém na dúvida. Amarmar, explicando melhor essa Mishnah Evamot. Maniach Zelah Benem Mistalek. A Bidafon diz nesse caso, essas cinco pessoas cobrando do ladrão, cada um 100 moedas. A Bidafon fala que o ladrão, ele pega 100 moedas e joga onde essas cinco pessoas estão e vai embora. A questão é o que significa isso? Vechakilakulu Veazi, qualquer uma dessas cinco pessoas pode pegar todas as 100 moedas ou parte. Falou, sabe o nome de Rav, a regra é a pessoa pega algo na rua, ele está na dúvida se o dono tinha perdido isso ou não, ou deixado lá propositalmente, e não se sabe quem é o dono, esse que encontrou só vai devolver para quem prova que é o dono, na dúvida, vai deixar isso de lado. Então a mesma coisa aqui, se uma dúvida, quem é que merece essas 100 moedas, qual dos 5? Então como é que cada um pode pegar o que ele quiser dessas 100 moedas? Na dúvida? Não seria a lei? A lei seria que o ladrão tem que dar para quem tem, quem traz uma prova que merece dinheiro. Amarafsafra veyaniah. Fala isso que a Bidafon quis dizer. Veyaniah. Ou seja, o ladrão deixa essas 100 moedas de lado. Até que um desses cinco traga duas testemunhas que ele foi roubado. Para receber esse valor. Amale Abai Rava, fala Abai para Rava. Minha Amale Abai Akiva, lozo aderech motziatum ide averat e xerem zel kolchat vechat. Abai Akiva discute com o Abitafon no caso dessas cinco pessoas. Abitafon diz: deixa o dinheiro de lado. Não dá para nenhum deles a dúvida. Abai Akiva diz que o ladrão tem que dar 100 moedas para cada um dos 5. Ah, me sei que a mafkina mona vilam no que mamona vechescat mais. Vê de Abai Akiva, aparentemente, que se tira dinheiro do ladrão na dúvida. E não se fala motzimi chavira da varaya. O dinheiro fica no domínio que o dinheiro está, no domínio do ladrão, até que se prove quem é que merece. Mas, por mim, perguntamos, na fala baita lá ve alimo, Yerushea ben Omrim, mas não está em Bababatra. Uma mãe e seu filho estavam numa casa, e a casa se demoliu sobre eles, e os dois morreram. Então, Yerushea ben Omrim ha-emet erishona, Yerushea ben Omrim ha-ben-met erishona. Isso é um debate entre os herdeiros do filho e os herdeiros da mãe. Os herdeiros do filho dizem que a gente avalia que a mãe faleceu primeiro. Dessa forma, quando a mãe faleceu antes do filho, o filho herdou o patrimônio da mãe. E depois o filho faleceu, então os herdeiros do filho dizem que eles merecem receber o patrimônio desse filho que faleceu e do patrimônio que ele herdou da mãe dele. E os herdeiros da mãe dizem diferente, avaliam que primeiro faleceu o filho e depois a mãe dele. Então, dessa forma, o filho não herdou a herança da mãe, ele faleceu e a mãe estava viva ainda. Então, os herdeiros da mãe dizem que eles merecem receber a herança da mãe e não os herdeiros do filho. Então, eu vejo o modinho cheio de louco. Fala a Mishnah em Bababatra, que também Betchamai e também Betzilel concordam que vão se dividir entre os herdeiros do filho e os herdeiros da mãe. O patrimônio da mãe vai ser dividido metade de metade. Vamos ver aqui, 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 e sustenta que a herança da mãe vai ficar na Hazaká, no domínio que o dinheiro estava. Se um debate, o que significa isso? se os herdeiros do filho vão herdar, os herdeiros da mãe vão herdar, é uma questão dos Amoraim. Porém, se vê daqui que o dinheiro fica na Hazaká, custa uma dúvida, o dinheiro fica onde o dinheiro está. Então, por que no caso que 5 pessoas cobram do ladrão, o ladrão tem que pagar para cada um deles o que eles estão cobrando? Na dúvida. Conforme essa regra, o dinheiro tem que ficar na Hazaká do ladrão. O dinheiro está com o ladrão, na dúvida o dinheiro fica lá. Amarle responde a Gemara, Hatam Shema Veshema, Gazar Echad Mechamisha, Bari Veshema. Em 2 situações diferentes. Nesse caso da casa, temos Shema Veshema, os herdeiros do filho e os herdeiros da mãe, eles têm argumentos duvidosos, Tanat Shema. Nenhum deles tem certeza do que aconteceu. Cada um diz, talvez, a gente avalia que a mãe faleceu primeiro, ou o filho faleceu primeiro. Uma situação de argumentos duvidosos, um argumento não é mais forte do que o outro. Então fala bem aqui, o dinheiro fica onde o dinheiro estava, na Hazaká. Já no caso de 5 pessoas cobrando o ladrão, cada um diz que tem certeza que foi roubado por esse ladrão, 100 moedas. E o ladrão diz, talvez eu roubei de você, talvez eu roubei de você. Um argumento duvidoso, Tanat Shema. Então o argumento desses 5 é mais forte do que o argumento do ladrão. Então por isso o ladrão tem que pagar para todos os 5. Cada um 100 moedas, fala Rebbe Akiva. Com 2 situações diferentes, com o argumento do que ele está cobrando do ladrão é mais forte, esse que argumentou mais forte, um argumento assertivo, Tanat Bari vai receber. Pergunta, mas Behama Tidin de Haha, Amale Shtaim Gazate Lechad Mikemane de Shema Veshemau, Vektan Notene Zemane Brazemane. Pergunta, Amara. A nossa Mishnah se trata que Reuven chega para Shimon e Levi e diz que ele roubou de um deles 100 moedas. Explica aqui a Gemara que Shimon e Levi não sabem disso. E mesmo assim a Mishnah fala que o ladrão tem que pagar para cada um 100 moedas. Aqui também está na Shema Veshema. O ladrão está na dúvida de quem ele roubou. E Shimon e Levi estão na dúvida se eles foram roubados ou não. Conforme esse raciocínio da Gemara, conforme Rebbe Akiva, o dinheiro fica onde o dinheiro estava, na Hazaká, do ladrão. E a Mishnah fala que não, o ladrão tem que pagar na dúvida para cada um deles, 100. Pergunta o nome mais de Rebbe Akiva aí. Para você perguntar uma contradição da nossa Mishnah, a opinião de Rebbe Akiva, no caso da Mishnah de Baba Batra, no caso da casa, da herança da mãe, é necessário falar que a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva, para você perguntar uma contradição. Pergunta, não, como você sabe que a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva? Talvez Rebbe Akiva discute com a nossa Mishnah. O motivo que a gente sabe que a nossa Mishnah vai com o Rebbe Akiva também é por causa daquela breta que a gente viu antes. O Rebbe Akiva discutiu com o Rebbe Akiva no caso do Mishnah e Evamot. 5 pessoas cobram de um ladrão, fala o Rebbe Akiva na dúvida, deixa o dinheiro de lado. E o Rebbe Akiva diz, temos Bari Veshema, o argumento dos 5 é mais forte do que o argumento do ladrão, então o ladrão paga para cada um o que eles estão pedindo. E a Breta fala que a Bitafon concorda com o Rebbe Akiva no caso da nossa Mishnah. Então, lembrando o modelo do Rebbe Akiva, quando a Breta fala que a Bitafon concorda, você vê que concorda com aquele que discutiu com ele na Mishnah em Evamot. O Rebbe Akiva discute com o Rebbe Akiva na Mishnah em Evamot, fala a Breta que a Bitafon concorda com o Rebbe Akiva no caso da nossa Mishnah. Então, a questão volta. A nossa Mishnah é Shema Veshema. Shimon e Levi estão na dúvida se foram roubados por esse ladrão. E o ladrão está na dúvida de quem ele roubou. Fala a Mishnah, que também vai com o Rebbe Akiva, o ladrão paga para cada um as 100 moedas. Isso contradiz o caso da herança. Os herdeiros do filho e os herdeiros da mãe estão na dúvida de quem é que faleceu primeiro. Fala Rebbe Akiva, o dinheiro fica na Hazaká. Então, conforme essa regra, a mesma coisa deveria se aplicar na nossa Mishnah. O dinheiro fica na Hazaká, no domínio que está, o domínio do ladrão. Bom, me mais deixa uma vez, Shemal. Pergunta, mas como você sabe que a nossa Mishnah é um caso de Shema Veshema? Talvez, Shimon diz que tem certeza que foi roubado por esse ladrão, e Levi também diz. E o argumento deles é Tanat Bari, e o ladrão diz que está na dúvida. Por isso, essa regra que a gente viu, Bari Veshema, fala Rebbe Akiva, tem que pagar assim, para quem tem um argumento mais forte. Fala aqui não. Had Delok Tanetovinoto. Primeiro de tudo, a nossa Mishnah não fala que Shimon e Levi estão cobrando do ladrão. Parece que eles nem sabem do roubo. Mas ainda a Braita de Rabi Hia explicou a nossa Mishnah dizendo que Shimon e Levi não sabem do roubo realmente. Então temos Shema Veshema, volta a pergunta. Mas não tem pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Como a gente explicou antes, o caso da nossa Mishnah é que o ladrão quer fazer tshuva, quer consertar o que ele fez, para não ser castigado nos céus, para fazer o que é certo, limpar o nome dele. Fala, Sushá, para isso ele tem que pagar para cada um deles 100 moedas, para ter certeza que a vítima do roubo recebeu o que foi roubado dele. Então não tem pergunta. O que a Bekiva quer dizer é que quando o ladrão, ele não quer pagar para fazer tshuva, ele vai pagar o que ele está obrigado pela lei crua. Então, se você tirar dinheiro do ladrão, traz uma prova. Ou, se você tem um tarat bari, um argumento assertivo, tem certeza que você foi roubado e o ladrão está na dúvida, fala que é suficiente para o ladrão ter a obrigação de pagar. Mas se o ladrão quer sair da obrigação espiritual dele, ele tem que pagar para cada um que ele está na dúvida, talvez foi roubado por ele. Fala, Gmará, continuando. Amani Ravina Neravash. Falou Ravina para Ravash. O minha mãe Rava Kobesh Tekrihot Havalelemeidak. Vimos anteriormente a opinião de Rava. Quando duas pessoas depositam dinheiro com vigia, um em segredo do outro, não demonstram confiança um no outro, então a obrigação do vigia é saber quem é que depositou o quê. E se o vigia não se lembra, não anotou, foi negligente, e os dois cobram o valor maior que foi depositado, o vigia tem que pagar para cada um deles o valor maior. Mesmo que o vigia sabe que um depositou 100 e outro depositou 200, os dois vêm cobrando 200, o vigia tem que pagar 200 para cada um, porque ele foi negligente. Tem que se assegurar que aquele que depositou 200 recebeu os 200 dele, então tem que dar para os dois 200. Como se pode dizer que essa é a opinião de Rava? Rama Rava, Veitema Rav Papa. Falou Rava, tem que dizer que Rav Papa disse, Acomodim Beshaim Shefkida Tzeroe, Shemane Avroe Benem Mistale. Falou Rava, tem que dizer que Rav Papa disse isso. Duas pessoas depositaram carneiros com um pastor. Um depositou um carneiro, outro depositou dois carneiros. Eles vêm na hora de receber os carneiros e cada um cobra dois. Fala Rava que o pastor tem que dar um para cada um e o outro carneiro fica de lado até que se prove quem é que merece. Conforme essa regra de antes, o pastor deveria ter prestado atenção quem é que depositou com ele os dois carneiros, senão ele foi negligente, que é o caso que cada um depositou em seguida do outro, não demonstrou confiança um no outro. Então o pastor foi negligente, então teria que dar dois para cada um. Uma contradição. Amalei, fala, responde lá o caso de Ravira, a papa do pastor, é um caso diferente. Lá o caso é que esse pastor dava permissão das pessoas colocarem os carneiros no meio do rebanho dele, porque ele tome conta. Então ele nem foi avisado, nem estava presente na hora da entrega desses carneiros. Ele não é o responsável em saber quem é que depositou o quê. Vem os dois, cada um cobrando dois carneiros, ele sabe, ele contou lá os carneiros e vem que foi só três. E cada um vem cobrando dois, ele não tem que dar dois para cada um. Nesse caso não foi negligente porque ele não sabe quem é que depositou os dois, que nem foi avisado. Esse que depositou dois nem se preocupou em avisar, e muito mais ele nem entregou os dois nas mãos desse pastor. Então, o pastor não é responsável em saber, em adivinhar quem é que depositou dois, quem é que depositou um. Quem depositou dois aceitou esse risco. Vem cada um cobrando dois, cada um vai receber um, e o outro carneiro fica de lado até que se prove quem é que merece. O caso de antes, de Shittutei Krihot, é um caso como se uma pessoa entregou um carneiro para o pastor, em segredo do outro, e veio o outro depois e entregou dois, em segredo do primeiro. Então, cada um não demonstrou confiança no outro. Nesse caso, o pastor tem a obrigação de saber quem é que depositou dois, quem é que depositou um. Se ele não se lembra quem é que depositou o quê, ele tem a obrigação de dar dois para cada um, para se assegurar que aquele que depositou os dois recebeu os dois. Então, isso fala na paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos começar uma nova Mishnah, que fala o seguinte: Reuven depositou frutas para que Shimon tome conta. E Reuven desapareceu. Shimon, ele viu que as frutas estão se estragando. O que ele faz? Será que ele deve vender essas frutas antes que se estragam? Ou será que ele não pode vender sem pedir permissão do dono? Então, vamos ver amanhã com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.